Negócios e tendências.
Hoje, com um tema, conforme eu prometi na minha última rádio, que falamos sobre planejamento pessoal, hoje com um tema indispensável, importantíssimo, planejamento financeiro. E eu estou aqui na rádio com a ilustríssima presença do professor Geraldo. Nem vou ler o currículo dele, porque ele tem uma vastíssima experiência na área financeira, no mercado financeiro. É um profissional de ponta, professor aqui da Uninter, dos cursos de pós-graduação. E hoje nós falaremos, como eu disse, sobre este tema que é tão importante para todos nós e que muitas vezes fica relegado a um segundo plano. Porque a preguiça de fazer planejamento financeiro é enorme, não é mesmo, professor Geraldo?
Oi, Cláudia. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos, pessoal dos colegas de trabalho e os ouvintes que estão agora nos ouvindo de maneira atenta para que possa aprender ou tirar alguma informação a respeito. Eu gostaria de falar um pouco de planejamento financeiro, mas eu não gostaria de ser tão redundante a ponto de comparar o meu planejamento financeiro com o de todo mundo. Eu sei que planejamento financeiro é um assunto que todo mundo aborda em prefácio de livros, em aulas, em começo de aulas, em apresentações de cursos aí por esse Brasil afora e até internacional também. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é o meu ponto de vista a respeito de um planejamento financeiro. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Planejamento financeiro não é uma receita que dá certo para todo mundo. Mas, para mim, deu certo, porque eu acabei tomando o meu rumo baseado realmente numa situação que não tinha mais por onde fugir. Eu digo o seguinte, todo brasileiro assalariado faz assim tem uma visão de planejamento bem rudimentar com relação a guardar dinheiro, né, e a fazer o que é um investimento ainda com o que sobra, porque todo mundo tem uma percepção, isso é uma realidade, que o seu salário acaba findando nos primeiros dias do mês, ou no máximo vai até o dia 15. Tá? Então, alguma coisa deve estar errada. Aí você pergunta para o cidadão, mas, pô, você não tem um planejamento financeiro? Ele fala, pô, planejar o meu salário é uma coisa impossível, porque é um salário ínfimo, é um salário pífio, e os meus gastos são maiores, e aí que você já percebe que o sujeito não toma consciência do salário para poder gastar o que ele disse, que os custos de sobrevivência dele são muito grandes. Então, quando você percebe essa diferença, você começa a pensar em algumas coisas que podem trazer resultado se você der alguma prioridade. Por exemplo, o sujeito fala que o salário é pouco, que ele não dura 10 dias e que não sabe nem por onde começar e que é uma vergonha fazer um planejamento financeiro. Bom, então a gente pensa o seguinte, bom, uma hora você vai ter que parar de consumir, né, principalmente aqueles gastos que são arbitrários, porque você, a sua dívida vai virar uma roda de neve, né? Um bolo de neve que não vai ter fim. E uma hora você vai quebrar. Você não vai decretar sua falência, porque aqui no Brasil não existe falência de pessoa física, como nos Estados Unidos, né? E assim mesmo mudou alguma coisa lá ultimamente. Então, o seguinte, a primeira coisa que você tem que... Eu estou dizendo, quero repetir novamente o que eu abri essa fala com esse propósito. Eu vou colocar para vocês o que aconteceu comigo e vocês, se quiserem, podem tomar como ponto de partida também.
Estamos todos curiosos, com certeza.
Fazem algumas mudanças, né, de com eu próprio e vamos tocar em frente. Duas coisas você tem que levar em consideração. O seu salário e o orçamento. Bom, salário é uma coisa que cai mensalmente, tá? E sempre na mesma razão, né? Sempre no mesmo valor, pelo menos até completar a data de reajuste. E o orçamento, que todo mundo fala, um orçamento, no caso nosso, é financeiro, né? São entradas e saídas de caixa, de recursos, tá? Falando em caixa, a gente pode linkar isso a fluxo de caixa. Entradas e saída de recursos, a gente pode dizer que a gente vai ter uma noção de fluxo de caixa. Muita gente não sabe nem o que significa um fluxo de caixa. Fluxo, você sabe que é uma direção a ser tomada, né? Por exemplo, fluxo de água é uma direção da água. Fluxo de investimento é uma direção do investimento. Então, o fluxo de caixa que eu estou me referindo são as entradas e as saídas dos seus recursos, do dinheiro. Então, você coloca dois pontos importantes nessa reta que a gente vai considerar como fluxo de caixa, é o começo do mês e o fim do mês, tá? Então, o dia 1º do mês e o dia 30. O que é importante nessas duas datas? O seu saldo. O seu saldo no começo do mês e o saldo no final do mês. Posso colocar isso em Excel? Pode fazer o que você quer. Mas eu sugiro que você, para começo de conversa, você coloque isso numa planilha qualquer que você possa rabiscar. E possa ir consertando antes de colocar isso numa planilha eletrônica. Posso ir rabisca uma folha de papel, rabisca lá, faça uma régua, faça com uma régua uma reta horizontal e coloca no dia, na ponta esquerda a data 0 e na ponta direita a data 30 do mês, tá? E o que vai acontecendo com isso? Claro, quando você vai sair para jantar com a sua família ou tomar uma cerveja com os amigos, você simplesmente aceita o convite e vai sem a preocupação de que se você tem fundos ou não para isso, que dia do mês está, se você já está usando o salário ainda vivo, que você está lá, né, que você recebeu e ainda não gastou, ou você já está usando uma parte do dinheiro do banqueiro, que é um cheque especial. Você não quer nem saber disso, você vai. Ok, então você vai, você não vai cortar isso a princípio. Depois, com o tempo, você vai saber dosar se pode ou não. Então, o que vai acontecer? Você vai, faça a sua saída, toma a sua cerveja, faz o seu jantar com os familiares. Só que eu peço que você faça o seguinte, tire uma foto, né, com o seu celular do total da conta bancária, do total da conta do estabelecimento comercial que você está indo, seja no boteco, numa festa, em qualquer lugar, restaurante. Bota uma. Eu fiz isso, por isso que eu estou dizendo para vocês. Então, você recebeu a conta do estabelecimento, você bate uma foto, destaque principalmente a data e o valor que você pagou, que saiu do seu caixa. E faça isso durante toda vez que você está fazendo. Isso durante um mês. Tá ok. Aí vai chegar uma hora da semana ou do mês que você não tem nada o que fazer. Então você pega aquelas fotos todas, né, e vai marcando naquela reta que representa o seu fluxo de caixa a data que você fez aqueles gastos e o valor daqueles gastos. Tá? E você pode aproveitar também e colocar a data naquela reta do dia do mês que você recebeu o teu salário, seja ele quinzenal, seja ele mensal, ou seja uma bonificação que você tenha recebido de algum investimento. Eu quero dizer, bom, provavelmente nessa altura do campeonato você ainda não tem um investimento. Mas se você se comportar de maneira a dar uma atenção especial para esse fluxo de caixa mensal, que depois pode virar quinzenal e pode virar até de 10 em 10 dias, que a gente chama de decêndio, você vai ver que algum tempo depois você vai estar fazendo esse fluxo de caixa diariamente. É uma coisa depois compulsiva para você. Você vai querer colocar os seus gastos, vai querer colocar o que você fez de gastos naquela data. E vai fazendo isso não só para os seus gastos extras, gastos que eu chamo aqui de gastos arbitrários, né? Aqueles gastos com restaurante, com roupas. Existem outros dois tipos de gasto que você não pode fugir. Por exemplo, os gastos fixos. Esse você não tem como fugir. Você não tem como dar outro destino para ele. Que são os gastos fixos? São os aluguéis, são os impostos, alimentação, remédio, escola das crianças. E tem os gastos variáveis. Então, gastos fixos são fixos, é isso que eu quero frisar aqui. Os gastos variáveis no orçamento doméstico é com alimentação, água, luz, telefone, cartão de crédito, combustíveis. Este você pode mexer, você pode consertar em algum ponto. Tá? Os fixos não, os fixos você deixa lá, eles são fixos. Aqueles já, você pode até colocá-los quando começar essa tua...
controle,
esse,
né?
Teu controle de gastos. Uhum. Né? E você já pode colocar lá qual o dia do mês que vence o aluguel, qual o dia que você tem que pagar imposto, qual o dia que você compra, faz compra no supermercado, qual o dia que você costuma comprar remédio e pagar a escola e assim sucessivamente. Os gastos variáveis você vai colocando no decorrer quando eles vão acontecendo. E os gastos arbitrários, você faz isso. Bate uma foto da conta do boteco, do restaurante, e você vai colocar lá, vai fazer o penduricário de lá. E eu tenho a certeza que em pouco tempo você vai estar sobrando dinheiro no teu caixa para você fazer um investimento. E eu quero que todo mundo saiba que o primeiro grande investimento da vida de qualquer cidadão chama-se organização. Quando você começar a fazer esse tipo de organização, você está começando a fazer o seu primeiro investimento. Que as pessoas falam, pô, como é que eu vou fazer um investimento se mal eu posso pagar as minhas contas diárias, minhas contas mensais? Faça esse tipo de controle, estou fazendo por experiência própria. Estou falando por experiência própria. Faça esse tipo de controle que em algum momento da sua vida, pode ser no primeiro ano ou até ser no segundo ano, mas uma hora vai sobrar dinheiro. Porque você acaba se reeducando, você acaba se policiando com esses gastos. Pô, se existe algum dia do mês que você faz um gasto extra e esse dia do mês acaba penalizando toda a sua conta bancária, acaba fazendo com que você pague... você vai fazer por exemplo, um jantar com os amigos. E nesse jantar você acaba pagando juros para que ele aconteça. Esses juros nada mais é do que você está pagando, na verdade, o jantar do banqueiro. Só que o jantar do banqueiro é regado a champanhe francês, é regado a um tipo de comida que você nunca viu na vida. Então é melhor que você se policie, você coma em situações mais apropriadas do que você começar a pagar os jantares dos banqueiros, o dono do seu banco que está te emprestando dinheiro, e ele faz questão de fazer isso, porque você está pagando juros para ele, juros exorbitantes. Porque o Brasil sempre foi um país com as mais altas taxas de juros do mundo, né? E isso, para muita gente, não inibe o consumo, não inibe o consumo. Então, o cidadão, ele é averso a esse tipo de controle, porque ele não quer ter noção dos juros que ele paga para tomar uma cerveja ou uma dose de uísque ou qualquer comprar uma roupa, um sanduíche que ele coma. Ele não quer saber. Então, a partir do momento que você tem ideia do que são esses juros astronômicos e você paga sem saber o que está pagando, e para onde vão esses juros, você vai acabar se policiando de maneira mais adequada. Agora, falando um pouquinho mais desse tipo de... Porque o salário alto, eu quero que vocês entendam também que eu estou falando mais para as pessoas que têm um salário assim, que mal cobre a sobrevivência mensal. As pessoas que têm salário mais alto, essas pessoas também têm que ter uma noção de orçamento, tá certo ou não? Essas pessoas, principalmente, elas têm que saber onde que elas vão investir, né? O que sobra, né? O que sobra do seu salário, né? Aquela parte que você não consome para subsistir. Então, é o que eu chamo de poupança, né? Sem que a poupança é a parte do salário que você não consome para subsistir. Quem tem um salário médio tem que começar a se preocupar com isso, porque conforme os seus gastos vão crescendo, você vai tendo menos possibilidade de fazer uma reserva para poupar. Eu quero deixar bem claro aqui que quando eu falo em poupança, não é você pegar o dinheiro e colocar na caderneta de poupança. Poupança é aquela reserva que você tem para fazer um outro tipo de investimento, é o que eu vou falar daqui a pouco. E quando você tem um salário baixo, você tem obrigatoriamente de fazer esse tipo de controle. Você tem que ter essa perspectiva para saber o que você vai gastar no mês subsequente e nos outros meses que procedem os seus gastos. Se você tiver isso, esse controle, eu posso te garantir com todas as letras que você vai ser um viciado nesse tipo de controle. E aí você vai ter um aplicativo que faça isso, um programa que faça isso no seu computador, um aplicativo que você faça isso no teu celular. Ou você mesmo pode fazer através de planilhas Excel, mesmo que você não tenha muita noção, você vai acabar aprendendo a mexer com isso, porque é a coisa mais fácil do mundo, né? É só colocar algumas células com as entradas de dinheiro e outras com saída de dinheiro. E eu digo importante você colocar duas datas para que você possa ter como foco, que é o saldo no começo do mês e o saldo no final do mês. Se o seu saldo no começo do mês for positivo e você tiver um saldo negativo no final do mês, eu digo final do mês não é começo do próximo mês. Então, é dia 1 e dia 30. O começo do mês é sempre dia 1º. É claro que para o dia 1º, o saldo do dia 30 vai replicar no dia 1º. Então, suponhamos que se você tiver um saldo positivo no dia 1 e terminar com saldo positivo no dia 30, isso é sinal de que no próximo mês você pode destinar uma parte desse dinheiro para fazer um tipo de investimento. Se você tiver um saldo credor, um saldo positivo no começo do mês e tiver um saldo negativo no dia 30, você tem que verificar onde que o teu dinheiro está escapulindo sem a sua anuência, sem a sua observância. Se você tiver um saldo negativo no começo do mês, aí você não tem muito o que fazer. Você tem que fechar todas as torneiras, inclusive nos gastos fixos, né? E aí a pergunta é o seguinte: pô, mas então eu estou morando de aluguel, será que é melhor morar de aluguel ou comprar uma casa própria com o que eu estou pagando de aluguel? Vem muita. Será que é melhor pagar a dívida ou guardar o dinheiro? Bom, isso é coisas que cada um pode decidir por si só. Tem que ser claro que você tem que pagar a dívida. Se você for guardar dinheiro para pegar os juros e pagar a dívida, você não vai acontecer isso nunca, né? Porque os juros da capitalização do seu dinheiro é bem menor que os juros de mora que você vai pagar com relação à sua dívida. E no caso da casa própria, se o seu aluguel for bem menor que a prestação da casa própria, quer dizer, se essa diferença entre a prestação que você paga de aluguel e a prestação que você vai pagar da casa própria, você consegue capitalizar a ponto de, a curto prazo, dentro de 5 anos, você dar uma boa entrada para que possa diminuir a prestação da casa própria, você continua pagando o aluguel e até você formar um capital para poder dar entrada na casa própria. Não vá direto sem saber se o custo da casa própria, das prestações da casa própria, for muito maior que o seu custo do aluguel. Bom, em resumo, se sobrou algum dinheiro para você, e com certeza vai sobrar, eu falo isso porque por experiência própria, quer dizer, pode não sobrar no primeiro mês, nem no segundo mês, ou até não sobrar no primeiro ano, tá? Todo mundo fala isso, você tem que sentar na mesa com todos, com os seus filhos, né? E colocar uma regra, padronizar um tipo de gasto, principalmente com a esposa, né? Ou também a esposa também pode colaborar com o orçamento da casa. Se for esse caso, melhor para ambos, né? Para os gastos domésticos, né? E se for melhor para os dois e você aplicar a mesma regra para o seu salário e para o salário dela, essa situação devedora pode ser revertida em muito pouco tempo. E até eu te digo, sou capaz de arriscar em menos de 1 ano, né? É um desafio que eu faço para que vocês possam, de alguma maneira, fazer essa experiência. Isso não vai te custar muita coisa, tá? Custa alguma coisa você bater a foto de uma conta do restaurante? Não custa. Uma hora você vai sentar lá, na hora do almoço, que você não tenha nada a fazer, no final de semana, pode ser acompanhado de um vinho, de uma cerveja, mas você faça esse tipo de controle.
O importante é começar, né, professor?
De uma hora você vai ter que começar, porque senão isso aí vai virar uma bola de neve, você vai chegar numa situação que vai ser considerada irreversível. Uhum. Bom, e aí uma situação dessa irreversível é prejuízo para toda a família, né? Porque seu filho vai deixar de viajar, você vai deixar de trocar o carro. Por quê? Porque todas as suas reservas estão sendo queimadas com o pagamento de juros. Tá?
Isso vai frustrando, né, a pessoa e vai virando uma bola de neve, né?
A pessoa fica, como eu acabei de dizer, a pessoa fica cada vez mais desestimulada a fazer esse tipo de orçamento, esse tipo de controle, porque ela vê que não sobra dinheiro.
Sim.
E como fazer sobrar dinheiro? Esse é um bom começo. Vai por mim e aceita esse conselho.
E com o celular agora tudo facilita também, muito, né, muito, professor?
Muito,
com
muito.
Aplicativo, com a ótima dica que você deu de ir fotografando. Eu achei genial essa dica de ir fotografando, porque você cria uma pasta e aí uma hora você vai sentar e vai colocar isso na sua planilha e vai perceber,
isso
né?
Isso mesmo, professor.
Deixa eu fazer uma pergunta para você,
pode
professor.
Fazer.
Olha só. Considerando que meu salário não é lá essas coisas e eu suo para guardar um dinheirinho, né? Com relação a entrar na parte de investimentos, a primeira pergunta é, dá para investir pouco, né? Você já falou que caderneta de poupança, por exemplo. Agora, se eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, você acha, professor, necessário eu procurar o gerente do meu banco? Ou eu posso sozinha, né, o ouvinte sozinho, se lançar no mercado de investimentos? O que você diz para nós sobre isso?
Tá bom, então deixa eu começar, seria meu próximo assunto, né? Então deixa eu só começar a falar para você, para vocês todos o seguinte. Mesmo que você tenha uma pequena quantia, você pode ter um leque de investimentos. A caderneta de poupança é um tipo de, é um produto bancário que você investe com inflação baixa, né, do seu país, por tempo muito curto, tá? E é uma pequena quantidade de dinheiro. Então, esses são os fatores que você tem que observar. A caderneta de poupança serve para um período muito curto de investimento, uma inflação controlada, uma inflação baixa, e o valor do monetário, o valor que você tem para investir também não representa uma quantia muito grande, tá? Então, para isso serve a caderneta de poupança. Porque ela paga os juros mensalmente, né? E você pode sacar a hora que quiser. E isso não acontece com outro tipo de investimento. Qual outro tipo de investimento? Em renda fixa, por exemplo. Renda fixa é aquele investimento do que você sabe quando você vai receber e quanto você vai receber de retorno, né? De juros por conta da sua capitalização. Esse tipo de investimento... A princípio, seria interessante você falar com um gerente de banco. E como o gerente de banco tenta trazer o cliente do banco para o tipo de investimento que ele vai ganhar bonificação, que vai ganhar premiação, você não deve acreditar piamente no seu gerente de banco. Você sempre deve perguntar para pessoas que estão mais habituadas, ou teu vizinho, algum parente que tenha outro tipo de investimento, se realmente aquele investimento que o gerente de banco te recomendou é o mais adequado para o seu tipo, para o seu dinheiro, para o seu valor monetário, para a sua quantidade de dinheiro que você tem, para o seu prazo que você quer investir. Porque o risco, gente, eu já vou falar um pouquinho sobre o risco, ele é inerente a qualquer tipo de investimento, mesmo na caderneta de poupança. E aí falando em rendas variáveis, uma aplicação em renda variável. O que é renda variável? Renda variável é quando você aplica na Bolsa de Valores. Este tipo de aplicação é para alguns tipos, é para quantidade de dinheiro. Pode ser pouca quantidade de dinheiro, mas você não pode contar com esse dinheiro por um prazo muito pequeno. Vamos chamar aqui de curto prazo, um prazo de um ano. Médio prazo de 1 a 5 anos e longo prazo de 5 em diante. Então, né, para curto prazo, você não deve investir na Bolsa de Valores. Você não deve procurar fazer um investimento em Bolsa de Valores. Para médio prazo, você pode até fazer alguns investimentos. Hoje em dia, tem alguns programas, algumas ferramentas que você pode brincar com isso, né? O tal do home broker, que o próprio banco, né? Ou uma corretora te habilita para você fazer por vontade própria, e até você mesmo pode fazer esse tipo de investimento no seu computador ou no seu celular. Mas você deve, a princípio, né, ter um pequeno de... Quando você faz algum tipo de investimento em Bolsa de Valores, você costuma assistir alguns vídeos, né, de investimentos para principiantes, buscar algumas informações também no mercado. Eu estou falando Bolsa de Valores, renda variáveis, né? E também tem funcionários de banco que ficam as corretoras dos próprios bancos, eles ficam separados, né? Eles não ficam na agência, né? Quem responde por esse tipo de investimento de Bolsa de Valores também dentro da agência são os gerentes, tá? Então, você faz lá, você vai no gerente e fala, eu quero investir em Bolsa de Valores. O que ele faz para você? Bom, deixa eu conversar aqui com o corretor lá da minha corretora, né? Com um player da minha corretora para saber qual é o melhor investimento, qual é a melhor ação, qual é o melhor papel que você pode investir nesse exato momento. Esse gerente de banco vai fazer um intercâmbio entre ele e o corretor, né, e o player da corretora do banco, e vai dizer para você quais são as melhores ações que você deve comprar naquele momento. Se você quiser fazer isso para começo de conversa, eu acho muito interessante e muito salutar também. Tá? Apesar de que existe a possibilidade de o gerente estar fazendo alguma venda baseada numa premiação que ele possa vir a ter caso você compre esse tipo de ações. Esse tipo de investimento, a princípio, não pode ser muito grande. Você pode investir até só para um salário médio aí, R$200, R$300 por mês. No começo desse tipo de investimento. Com a sua vivência com esse tipo de investimento, você vai criando uma certa experiência e também com o Home Broker, né, que é o aplicativo de todo banco que você recebe ou de toda corretora que você recebe para você próprio fazer esse tipo de escolha de papéis na Bolsa de Valores. Você vai criando uma certa vivência nisso, um traquejo e uma observando todas as ações que estão, e vai até te criar um hábito de olhar, né, os indicadores da Bolsa de Valores todos os dias, pelo menos no começo do dia ou no final do dia, para saber se a Bolsa subiu ou está descendo, e sem se atentar para se suas ações estão subindo ou descendo naquele dia. Porque se você ficar monitorando se as ações que você comprou elas subiram naquele dia ou desceram naquele dia, você vai criar um problema muito grande para teu investimento. Eu só quero dizer que você não vai ter prejuízo, né? Porque suas ações, se ficarem, é aí que entra o pequeno, o curto, médio e longo prazo. Se você tem um investimento em Bolsa de Valores, que é de médio para longo prazo se fazer, é um dinheiro que você não pode contar para você pagar gastos variáveis e muito menos gastos fixos. É um dinheiro que você está lá, que você não vai precisar, né? No curto prazo. No médio prazo você pode precisar e no longo prazo também você pode, mas ele está lá para te render um retorno muito maior que a renda fixa. Tá?
Professor, eu acredito que também é necessário perfil para esse tipo de investimento, né? Porque eu lembrei, ouvindo o senhor falar, que eu há quase 15 anos atrás, eu comprei na época R$1.000 em ações da Vale, do Rio Doce, e R$1.000 em ações da Petrobras, né? E isso já faz quase 15 anos, como eu disse, e às vezes eu olho lá o saldo e é uma oscilação constante, né? Mas eu confesso para o senhor que na época o gerente me indicou, né? Eu comprei na alta, quando eu comprei na alta, né? Recentemente eu olhei o saldo lá, eu não tinha nem R$300 dos dois investimentos, né? E eu fiquei assim bem assustada e falei, caramba, definitivamente Bolsa de Valores não é o meu perfil. Primeiro que foi pouco dinheiro, né, que eu investi, eu reconheço, mas talvez daqui 10 anos, sei lá, eu vou ter 100 mil, sendo otimista, obviamente, nem sei se é possível isso, né, mas o que eu digo é assim, pro meu perfil eu descobri que Bolsa de Valores para mim não deu muito certo. O que você tem a dizer sobre isso?
Então, falando em perfil, toda vez que você vai abrir uma conta numa corretora de um banco, seja num banco, uma corretora independente, a primeira coisa que eles pedem que você faça é preencher um formulário para saber o tipo de perfil. Existem dois tipos de perfil que eu acho, perfis, né, que eu acho o principal, é o tipo de perfil arrojado ou o tipo de perfil conservador. Toda vez que você for preencher um formulário desses, você não precisa preencher usando toda a sua honestidade para com a operadora, né? Você pode dizer, você tem que tentar induzir ou tentar fazer com que o resultado desse preenchimento desse formulário seja um perfil conservador. Porque se der um perfil arrojado, os caras vão te levar para os maiores investimentos que tem na Bolsa de Valores. Eles vão te oferecer os lotes padrões, que custam muito dinheiro, tá? E se você tiver um perfil mais conservador, você pode fazer investimentos de menor custo, né? Pode até fracionar esses lotes, né? Comprar as ações de maneiras fracionadas e gastar menos dinheiro até que você possa pegar um traquejo, uma fluência nesse tipo de investimento. Agora, para investimento em Bolsa de Valores, é também preciso uma metodologia, né? E uma frequência muito grande disso. Por quê? Porque é o seguinte, a professora disse que investiu há algum tempo atrás, 300, alguns, eu não me lembro, você falou, professora?
Mil reais.
E agora deve ter 300. É porque ela investiu R$1.000 e disse que comprou na alta, né? Dificilmente alguém compra ações na alta, a não ser que seja muito desavisado, né? Ou seja, que caiu na lábia, que caiu na lábia do gerente. Então, é o seguinte, você tem que estar sempre tentando comprar ações na baixa e fazer esse tipo de investimento mensalmente, pelo menos, porque aí você porque você vai fazer, estou sendo avisado que falta pouco tempo aqui, ó.
Falta só um minuto.
Porque você vai fazer uma frequência disso e isso serve para que você possa formar um capital, tá? E esse capital futuramente vai ser a base da sua poupança, a base da sua aposentadoria. Eu gostaria de falar um pouco mais disso no futuro mais próximo e dar todas as dicas,
com,
né, inclusive da minha situação nesse meio.
Sem dúvida.
E aí vocês podem aproveitar. Mas eu lamento do prazo ser bastante curto.
É curto, meia hora não foi suficiente, mas não tem problema, o professor é o convidado para o próximo mês, ou num outro, o que for possível. Certamente vamos querer ouvi-lo novamente, até porque a sua pauta é muito útil para todos nós, né?
E bastante extensa, né, professora?
E muitos assuntos interessantes e muito importante para todo profissional que está no mercado hoje, aluno de pós-graduação, de graduação, ouvi-lo. Professor Geraldo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada pela sua participação.
Obrigado a você, professora.
Sinta-se convidado para uma próxima oportunidade. Agradeço a todos os ouvintes e é isso aí. Muito obrigada e até a nossa próxima Rádio Negócios e Tendências.
Obrigado, um abraço a todos.